Casa Rural Quinhentista, também referida como Casa dos Melo ou Casa Melo, localiza-se na zona histórica da freguesia da Pampelhosa. Objeto de recuperação estrutural, é atualmente administrada pelo Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Pampelhosa. Cozinha, sala de higiene, quarto, louça utilitária, cerâmica, azeite e vinho são os vários núcleos museológicos que compõem um museu etnográfico. Ana Pires, dos órgãos diretivos do GDEPA, abriu as portas desta casa, dando a conhecer, numa primeira parte, algumas salas expositivas do resto do chão do edifício. Como não poderia deixar de ser, a Camões TV foi conhecer o projeto.
Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Ana Pires e tenho trabalhado aqui nesta associação, que é o Grupo Etnográfico Defesa de Património e Ambiente da Região da Pampelhosa. E esta associação, desde que se constituiu, começou a receber muitas peças que as pessoas diziam: isto é para o nosso museu. Portanto, encontramos exatamente na primeira sala desse museu uma sala de uma construção que ela própria também tem esse valor museográfico, porque é uma, a construção original é dos finais do século XVI. E aqui se instalou uma família que, a certa altura, com a desamortização dos bens da igreja, comprou o edifício que está adjacente, que é um celeiro, um edifício do início do século XVII, e a partir daí isto foi a sede de uma grande empresa produtora de azeite. Esta família dedicava-se à produção de azeite. E, portanto, a nossa visita começa exatamente numa sala que tem peças in situ, quer dizer, quando foram feitas e foram para aqui transportadas, nunca mais ninguém desmexeu, e soube muito recentemente a opinião de um conservador do Museu Nacional Machado de Castro, que estas talhas serão essencialmente do século XVIII, sendo que ele não pôs de parte a hipótese de uma ou outra ser eventualmente mais antiga. De qualquer maneira, estas talhas foram usadas para conter azeite. E, aliás, na sala ainda existe um vago odor de azeite. Penso que sabem que estas peças, que são de cerâmica, são de terracota, não são feitas na roda do oleiro, porque evidentemente tornava-se impossível pelo seu tamanho e o seu peso. O oleiro daqueles tempos, que não tinha máquinas, era com o pé que ele acionava a roda, não podia fazê-las. Portanto, o processo de construção é muito distinto daquilo que nós vemos naquelas peças, naqueles potes, que também estão relacionados com o azeite, porque aqueles potes quase todos terão tido azeite onde se guardava, por exemplo, o chouriço ou queijos. Era uma maneira de conservar os produtos alimentares. Podem achar estranho, numa sala que sequer emblemática de uma casa produtora de azeite, que estão estas talhas, estão as varas de varjar a azeitona, estão os potes, podiam ter tido azeite ou azeitonas, e depois temos búzios. O que é que fazem aqui os búzios? Acontece que na grande extensão de olivais, e a apanha da azeitona faz-se no início do inverno, portanto, com muita chuva, e às vezes aquela moinha, nevoeiros, portanto, o búzio funcionava como um apito para, na extensão daqueles olivais, as pessoas saberem, começarem a trabalhar ao mesmo tempo e despegarem do trabalho ao mesmo tempo. Nós temos aqui um grande arquivo ligada a esta casa, à família Melo. E posso dizer-lhes que em 1855, ainda há bocado estive a confirmar esses dados, houve um conjunto de homens contratados que forneceram o equivalente a 555 dias de trabalho da apanha da azeitona, o que é brutal. não é? Posso dizer-lhes que a mais pequenina, eu penso que é esta, tem uma capacidade de cerca de 270 litros e as maiores andarão na roda dos 500, 525 litros. Fiz as continhas todas, pi r ao quadrado, e para saber, para enfim, ter uma ideia da capacidade aqui instalada, que ronda os 4 mil litros. Nesta sala, continuamos, enfim, no domínio do tema do azeite e temos um conjunto muito diversificado de objetos que nos remetem para o transporte e armazenamento do azeite em contexto doméstico, portanto, nada a ver com o tamanho daquelas talhas. E, de um lado, temos realmente esses contentores em cerâmica, temos aqui terracota e temos grés. E temos também uma das utilizações do azeite. O azeite usa-se na comida. Evidentemente, antigamente cozinhava-se em pingadeiras de barro, tachos de barro. Quando eles se partiam, ia tudo para a silveira. Não temos pingadeiras antigas. Só temos os galheteiros, que nos dão o sinal do uso do azeite na alimentação. É claro, os galheteiros, toda a gente conhece o seu feitio, mas eu acho particularmente interessante esta peça, que eu penso que é dos meados do século XIX, com um design muito, muito, muito engraçado e muito funcional, portanto, isto teria azeite, correria deste lado, e daquele lado o vinagre. E, portanto, é uma peça que, de facto, é muito original. Temos também os galheteiros mais populares, que, por exemplo, bilhas. Uma bilha com uma abertura tão estreita era para azeite, não era para água, porque o azeite tem de correr fininho, não é? Portanto, temos aqui algumas, umas mais estragadas que outras, mas sempre a abertura muito pequenina. É claro, temos outros galheteiros que são as conhecidas almotolias, muito interessantes e que ainda hoje se vêem às vezes em alguns restaurantes. Portanto, tudo isto são objetos que serviram para os usos do azeite na alimentação. Também temos o azeite na iluminação. Aqui temos peças em metal amarelo. Eu ainda conheci estes candeeiros a serem usados quando faltava a eletricidade, e faltava muitas vezes. Usavam-se estes candeeiros, que todas as famílias conservavam, até porque é um objeto bonito, pela afetividade e porque era com estes candeeiros que se velavam os mortos. Portanto, quem tinha mais candeeiros, quando havia alguém que morria, já sabia que iam lá pedir emprestados os candeeiros para o velório. Portanto, tem um significado especial este tipo de objeto que aqui temos. Um dos usos do azeite era na iluminária, não é? Não havia eletricidade, evidentemente havia velas de cera, mas nem toda a gente tinha abelhas e o azeite complementava a iluminação. E temos aqui uma coleção de candeias e lanternas. As lanternas são estas peças que já são protegidas, a chama está protegida. Isto era muito importante numa altura em que toda a gente tinha corrais com animais, quer dizer, ir a um corral de noite era preciso a iluminação, mas ela não podia pôr em risco a segurança das pessoas e animais por causa do fogo. E, portanto, as lanternas protegiam a chama para evitar realmente o perigo de incêndio. Temos aqui algumas candeias muito bonitas, muito interessantes. E realmente até há 100 anos isto era muito usado. Penso que só em 27 é que na Pampilhosa se teve eletricidade, que era fornecida por uma das fábricas de cerâmica aqui existente. Mas até essa altura era o que as pessoas tinham, era candeeiros e candeias. Temos também, com muita expressão, estes potes, que já não são em cerâmica, são em folha de Flandres, que era onde as pessoas armazenavam a sua produção. Mais ou menos uma pessoa, digamos, remediada, tinha todos os anos um pote deste tamanho com o seu azeite. E era daqui que se servia. E isto também nos dá a escala para percebermos a importância do tamanho daquelas talhas que vimos anteriormente. Aquela lanterna é uma lanterna já para um espaço público, já não é familiar. Adiante iremos ver outras lanternas que realmente nos remetem, lá está, para o uso do azeite na iluminação, mesmo em espaços com muita gente. Na sala anterior vimos lanternas de uso doméstico e lanternas de um uso mais público, para espaços com muita gente. E esta carta fala disso. Reparem. Pampilhosa, 9 de junho de 1882. Ilustríssimo amigo e Sr. Melo. Rogo queira fornecer à Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta 200 litros de azeite. Aproveito a ocasião para lhe participar que amanhã, 10, já se vendem aqui bilhetes para todas as estações do Norte e Beira, desejando-lhe as maiores felicidades, bem como a toda a sua excelentíssima família, me confesso, de Vossa Excelência, muito atento, vosso e obrigado, Francisco Ferreira. Ora, o Sr. Francisco Ferreira é o chefe da estação da Beira Alta. Aqui passava a linha do Norte, mas só quando se cruza aqui a linha da Beira Alta é que passamos a ter estação. Antes nem sequer havia apeadeiro, porque a Pampilhosa era uma aldeia com 500 habitantes. Então, quando em 82 a linha está completa, o chefe da estação escreve ao dono desta casa, grande produtor de azeite, 200 litros de azeite, evidentemente para iluminar a estação. Esta carta tem ainda um detalhe extremamente importante, talvez o mais importante, que é dizer-nos em que dia a estação começou a funcionar. Amanhã, a 10 de junho de 1882, já se vendem aqui bilhetes para todas as estações do Norte e da Beira. O que faz desta carta, digamos, uma certidão de nascimento da nossa estação. Digamos que o batizado terá sido a 3 de agosto do mesmo ano, quando o rei Dom Carlos aqui a veio inaugurar. Esta peça é uma peça muito rara, mas muito interessante, porque, não parecendo assim à primeira vista, mas dá-nos conta da religiosidade das pessoas, porque esta peça foi feita para se pôr num peitoril de uma janela. Portanto, aqui nesta calha estava azeite, estavam as torcidas que se acendiam, isto dava luz para uma procissão noturna, a procissão à Senhora das Candeias. Sabem certamente que o dia 2 de fevereiro é o dia da Candelária. Há aquele provérbio: se a Candelária chora, está o inverno a ir embora, se a Candelária rir, está o inverno para vir. Portanto, a Candelária era uma espécie de oráculo em que as pessoas, enfim, tinham fé e que servia para se orientarem, para determinarem as suas sementeiras, o que fosse. Então, faziam a procissão na noite do dia 1 para o dia 2, à Senhora das Candeias, uma procissão noturna, e este objeto servia para iluminar, porque evidentemente, quando vinha à noite, ficava tudo escuro, não é? Já vimos que esta casa, e já foi dito, era uma casa produtora de azeite. E há muitos testemunhos que nos dão a ideia da quantidade brutal de azeite que aqui se produzia. Diz a lenda que era a maior casa de azeite entre o Voga e o Mondego. Não sei se seria senão, mas pelo menos havia essa presunção. E este móvel, que foi feito com restos de um primitivo móvel, é mais um sinal dessa situação. Porquê? Porque nós temos aqui os tampos, digamos assim, das gavetas primitivas, estas peças são autênticas, embora a estrutura não seja, e vemos que o primitivo móvel tinha 108 gavetas. 108, pelo menos. Ou seja, isto era um enorme arquivo. Imaginem uma casa produtora de azeite, uma casa de lavradores, que precisa de um móvel com pelo menos 108 gavetas para organizar os seus papéis e a sua, digamos, a sua escrita, a sua contabilidade. Por exemplo, aqui esta gaveta 88. Vejam que é uma gaveta funda. Portanto, isto tudo dava para guardar muitos papéis, não é? Eu acho isto extraordinário. Quando eu, um dia, estava aqui o móvel e alguém disse, eu não sei para que é que isto aqui está, só porque é os números antigos nas gavetas. E eu, de repente, comecei a pensar, pois é, os números antigos. E depois eu sabia a história de isto estava, o móvel estava desfeito no chão com caruncho e eles então aproveitaram realmente estas partes e fizeram uma estrutura para acolher e para dar a ideia, de facto, do primitivo móvel. E quando eu olhei para este 108, sim senhor, e depois realmente o tamanho, são gavetas fundas, são gavetas que levam muita papelada mesmo. Nós estamos em presença de uma peça absolutamente notável e que, mais uma vez, nos remete para a enorme riqueza da família que produziu tanto azeite. De tal modo que, reparem, isto que é da minha altura, ou mais alto, não sei, é um candeeiro de mesa. É um candeeiro de mesa que imobiliza à volta de 10 litros de azeite. Pensem, ou pense, na quantidade de azeite que cada um de nós tem na sua casa para o seu uso. O azeite é um produto caro. Imaginem ter 10 litros só para o candeeiro de mesa. Este candeeiro, portanto, estes copos enchiam-se de azeite e depois havia estas pecinhas que são em madeira. Não sei se conseguem ver. Isto é a caixa de origem. Lamparinas universais. Compravam-se no Porto, economia, asseio e luz. Portanto, em cada um destes copos punham-se, não sei, 6, 8 destas pecinhas, chegava-se um fósforo e vejam, isto devia dar realmente muita luz, devia ser bastante interessante. Era engraçado um dia fazer esta experiência de... Mas não temos dinheiro para 10 litros de azeite. Este copo foi de uma destas argolas que caiu e, felizmente, só partiu aqui um bocadinho. Agora, já estamos num outro espaço do museu, que foi uma cozinha e que agora tem um acervo enorme de objetos que andaram por cozinhas muito diversas. Cozinhas domésticas, cozinhas mais industriais. Nós temos peças muito interessantes que nos foram dadas pelo Palace Hotel do Bussaco. Cozinhas de há 40 anos ou há 50 anos, cozinhas de há 90 anos. Portanto, isto é muito eclético porque, de facto, nós nem sequer temos condições para expor as coisas com alguma ordem cronológica ou o que seja. Temos, aliás, uma falta enorme de material expositivo. Fazemos, o que podemos com os nossos recursos, que são escassíssimos. Portanto, neste espaço que foi uma cozinha, temos o quê? Aqui podemos ver o fogão a lenha, que era há 60 anos. Ainda era muito raro, nessa altura, as pessoas aqui terem o fogão a gás e muito menos a eletricidade. Portanto, o fogão a lenha alimentava-se a lenha, aqui depois saía a cinza, isto era uma caldeira, havia sempre água quente em casa, aqui é o forno e em cima, naturalmente, o lugar onde se fritava, onde se cozinhava. Temos o vasilhame, naturalmente que num primeiro momento, e o mais comum seria peças em barro, e havia também peças em ferro. Sobretudo, há que dizer que antes dos fogões, cozinhava-se no chão, no fogo, fazia fogo no chão. As casas muitas vezes tinham só uma pedra ou tijolos para o sítio do fogo, muitas vezes depois o resto da divisão era em terra batida, e nessas cozinhas onde se cozinhava no chão, naturalmente, o vasilhame tinha estas pernas, isto era onde se fazia a sopa, a lavagem dos porcos, enfim, grandes quantidades de comida era feita nestas peças, as panelas de ferro, sendo que, naturalmente, para um tacho, este tacho também é de ferro e é bem pesado, havia estas outras peças que são as trempes, porque evidentemente não se podia pôr o tacho em cima das brasas, não é? É claro, há requintes de design que nunca deixam de me encantar. Acho maravilhosa esta sertã que tem a trempe acoplada. Portanto, isto era o mais prático possível. Deve-se ter aqui frito muito carapau, muita faneca, precisamente em cima das brasas. Naquele canto temos como se limpava e se lavavam as casas. Há uma peça de madeira com que se protegia os joelhos, que é a tacola, que estão ali duas. Isto são objetos de forno de lenha, portanto esta peça era depois para tirar as brasas e a cinza antes de, com aquela pá, se pôr a broa no forno. Houve um tempo em que se cozinhava muito com alumínio, e estão aqui muitas peças de alumínio. Devo dizer que eu acho particularmente bonito isto, isto é quase contemporâneo, isto é um saleiro e é francamente bonito. Isto era com que se batiam os bifes, uma coisa um bocado primitiva, mas pelos vistos era eficiente. E há aqui todo este tipo de objetos, cada qual nos remete para uma função, uma utilização e sobretudo para as pessoas que os utilizaram. Ainda dentro da questão do cozinhar propriamente dito, temos aqui um exemplar, isto esteve muito em voga nos anos 40, 50, até aos anos 60, estes fogareiros a petróleo que eram um bocadinho perigosos, diga-se passagem, que eram frágeis. Aquilo depois punha-se aqui o tacho, ficava muito encarrapitado, o peso ficava em cima, portanto o centro de gravidade não era adequado à estabilidade desta peça, que era perigosa. E depois aquilo estava cheio de petróleo, não é? De maneira que era realmente, não era muito seguro. E felizmente desapareceu. Isto é um dos famosos asados de Coimbra, eles são todos feitos no carapinhal, mas esta é a cantarinha. E estes são também cântaros que vieram do carapinhal, assim como esta maguilha com esta forma. Isto é uma moringa muito bonita, porque eles lá enfeitam a cerâmica que fazem. E há de haver aí um moringue, que depois eu vos vou mostrar. Isto é uma mesa de cozinha, tradicionalíssima. Portanto, havia uma gaveta onde se punham os talheres e apetrechos desse tipo, a outra onde se punham os panos de cozinha e coisas assim, e claro, lavava-se a louça em alguidares, naturalmente, não havia outra maneira de a lavar. Isto era um alguidar bom para, por exemplo, lavar as couves, não é? Porque escorria, pronto, todo aqui o tipo de alguidares. E as pessoas tinham estas peças onde guardavam as suas louças, as suas malgas, os seus pratos. Aquelas caixas penso que aquilo é baquelite, são talvez dos objetos mais recentes aqui desta sala, porque eu penso que serão dos anos 60. Depois disso, nós não temos aqui praticamente nada. Ora, os anos 60 já foi há muito tempo, já foi há mais de 50 anos. Bom, entre as peças que estão aqui que eu acho mais curiosas, o que nos revelam de outros cotidianos, é precisamente esta. Tem três recipientes, um serve para guardar potassa, outro areia e outro sabão. Porque, de facto, não havia detergentes, não havia nenhum gel para lavar nada. E, portanto, as pessoas lavavam a louça com sabão azul e branco. O sabão clarinho é uma coisa muito posterior. E a areia era fundamental para arear os tachos. Nesta mesa, toda a gente identifica o que aqui está, é o que é. Mas há um objeto que as pessoas têm mais dificuldade em perceber. Com certeza conhecem o ditado: não é com vinagre que se apanham moscas, é com açúcar. Eu vou explicar. Esta peça está incompleta. Falta-lhe uma rolha. Falta-lhe vinagre aqui dentro, que se punha assim como de jeitinho, por aqui. E, sobretudo, falta aqui um montinho de açúcar. Então, eu tenho a minha garrafa, com devidamente rolhada, com vinagre, o açúcar, as moscas vão ao açúcar, não conseguem sair, ficavam ali meias tontas ou meias às voltas, não sei, cansadas, acabavam por se afogar no vinagre. Portanto, de facto, não é com vinagre que se apanham moscas, é com açúcar e com esta garrafa. Esta é uma miniatura absolutamente encantadora do mesmo utensílio. Eu ainda conheci na minha infância, portanto nos anos 50, ainda conheci famílias em que as pessoas comiam todas do mesmo prato. E, portanto, eram pratos assim, grandes, deste tamanho, e estes pratos acabaram por ter um nome, que é os pratos ratinhos, porque eram pratos que os beirões, quando iam para as jornadas de trabalho no Ribatejo e no Alentejo, levavam com eles. E eles eram conhecidos como os ratinhos, essa migração sazonal tinha esse nome, dos ratinhos, e os pratos acabaram por apanhar esse nome. Hoje são pratos ratinhos, temos aqui vários. Uns melhores, outros piores. Temos ali um particularmente antigo e bonito. Isto é tudo produto das olarias de Coimbra. Embora tenhamos aqui peças que não têm nada a ver com olarias de Coimbra, como por exemplo esta peça, que é das Caldas, e é muitíssimo antiga. Aquela garrafa não sei de onde é, mas também é muito antiga. Claro, toda a gente tinha terrinas. Hoje em dia as pessoas não usam terrinas, mas antigamente usava-se, a terrina ia com-se para a mesa e as pessoas serviam-se. E, mais uma vez, estou a frisar, isto é um espaço de museu, portanto, temos aqui coisas muito variadas que não coexistiam, a não ser, por exemplo, estas facas que têm o cabo de osso, estariam a ser usadas numa sala de jantar toda burguesa, e estas colheres, que se chamavam de alpaca, estas até me parecem de estanho, eram usadas na cozinha, estas aqui, por exemplo, que são umas colheres muito fraquinhas, portanto, mas como digo, isto pretende mostrar coisas de muitos tempos e de muitos estratos sociais. Curiosamente, uma das peças que eu gosto sempre de chamar a atenção é esta faca. Esta faca foi muito usada. Reparem como está a lâmina, como está absolutamente gasta, portanto uso. E isto era usado até partir. E provavelmente depois de partir o bocadito que ficava ainda continuava a ser usado. Era uma sociedade onde não havia desperdício e tudo se usava até ao limite das suas possibilidades. Penso que sabem que isto é um candeeiro de petróleo. Tornavam-se bonitos os candeeiros de petróleo, nomeadamente como este, que é mais ou menos quase transparente, porque o petróleo tem uma cor de vinho muito bonita e, portanto, ficava uma peça bonita. E depois a luz era realmente muito cómoda, a luz do candeeiro de petróleo. Estes grandes alguidares, eu podia dizer-lhes, serviam para fazer chouriços, para fazer a vinha d'alhos, a partir da qual se fazem os chouriços. Podia dizer isso, mas também podia dizer era onde se dava banho aos bebés, ou era onde se lavava os pés. Quer dizer, serviam para tudo. Os alguidares realmente eram vidrados e serviam para tudo. É claro que há aqui alguidares de muitos tamanhos. Provavelmente este alguidarinho, ou este, pela forma muito redonda, seria de tender a broa. Quer dizer, amassava-se o milho com água, o fermento, e depois aquilo levedava, e depois de levedar era preciso enformar as broas. E as broas enformavam-se numas malgas que eram assim muito redondinhas. Fazia-se assim, aquela bola de massa ia ficando redondinha, e depois isto punha-se na pá, que vimos ali atrás, e depois ia para o forno e dava umas belas broas. Eu vinha aqui, quando isto ainda funcionava como casa, e isto era de facto uma cozinha, eu vinha aqui comprar ovos em miúda. E eu sempre conhecia esta mesa de pedra. Não estava aqui, encostada a esta parede, estava aqui no meio da cozinha. E é muito curiosa porque, reparem, a espessura dela é a espessura do estrato calcário na pedreira. Não tem nada que enganar. Mas o seu comprimento e a sua largura, foi alguém que decidiu que ela havia de ter estas medidas. O que é curioso é que aqui na Pampilhosa há um rio, passa um rio, o Sértima, e há uma zona junto ao Sértima que o Sértima corre muito encaixado, é um rio pequenino, mas corre num vale, digamos, apertado, é uma forma de U perfeita, faz um U, tem assim umas paredes direitas com 1,5 metros, sensivelmente, e depois o rio corre lá no fundo e, portanto, com uma pedra destas faz-se uma ponte. Eu ainda conheci 3 pontes com pedras destas, iguais, com o mesmo tamanho. Aliás, uma delas ainda lá está, no sítio onde eu sempre a conheci. Esse sítio onde há essas pontes chama-se Antas. E é um topónimo que já aparece numa escritura do princípio do princípio do século XV, 1417, qualquer coisa assim. Ora, no século XV, um topónimo Antas não aparece de nenhures, não se inventa. Estas coisas, a toponímia tem uma inércia muito grande e é muito reveladora sobre o território ou sobre as atividades que se executam nesse território. E eu penso que isto poderá corresponder ao desmantelamento de antigas Antas que lá tenham existido. Não juro, isto não é nenhuma verdade factual, é uma suposição que, bem, pelo menos acho-lhe graça. Mas há de facto essa coincidência de haver um topónimo Antas, que é uma extensão muito grande, hoje está toda ocupada por olivais, e aparecerem lá as pontes exatamente com esta dimensão, porque, como digo, há uma, o tamanho é deliberado. Isto não foi cortado nem aqui, nem é mais comprido, é este tamanho. E elas têm todas o mesmo tamanho. E, portanto, há a ideia que alguém as aproveitou a partir de qualquer pré-existência. Este objeto também era muito frequente nas cozinhas do antigamente, porque é um mosqueiro. Isto é, no fundo, trata-se de um armário extremamente arejado, mas que defende os alimentos dos insetos e dos ratos, porque era uma constante noutros tempos. Evidentemente, nós escolhemos pôr aqui toda a louça vidrada, porque o vidrado, evidentemente, também ajuda a proteger os alimentos. E, portanto, as pessoas guardavam tudo nestes potes, nestas malgas, que eram vidradas. Há aqui 2 peças especialmente bonitas, que são de uma fábrica lisboeta muito conhecida, a Viva Lamego. São peças muito boas, aqueles boiões também são. Este aqui é de Sacavém, também. Há aqui várias coisas. Portanto, era o frigorífico de outros tempos. É aqui este mosqueiro, que era um mosqueiro de casa abastada, porque precisava deste espaço todo para guardar a comida. as pessoas não só tinham pouco espaço, como sobretudo tinham pouca comida. Portanto, isto é realmente, isto veio da casa de um grande industrial aqui da Pampilhosa, um homem muito rico, e felizmente conseguimos resgatar o mosqueiro, que está na cor original, nós não o pintamos. Este móvel é francamente horrível. Não é porque lhe faltam os vidros, mas porque é fake. Isto é armar ao popular. E aqui nesta zona nunca se usou um móvel destes. No entanto, ele apareceu cá, não sei bem como, e nós não temos vitrines, não temos material expositivo nenhum e usámo-lo, evidentemente, para expor. Há bocadinho eu falei da moringa, mas agora este é o moringue, que é feito no Carapinhal, que é uma aldeia junto à Miranda do Corvo, onde fazem ainda hoje cerâmica extremamente bonita. Eles, depois de a peça estar enformada, estar moldada pelo oleiro, passam-lhe umas contas, é um objeto. Tem um cabo e tem uma peça que rola, que funciona como um carimbo, e eles ao passar carimbam o barro, que fica muito, muito bonito. Aqui outro moringue, uma moringa, pronto. É disto tudo, ainda é o que eu acho mais interessante aqui. E evidentemente houve uma altura em que se cozinhou muito com esmalte e era muito alegre, muito bonito. E temos aqui algumas peças. Mas verdadeiramente, alguma peça de estrela aqui neste espaço é de facto aquele magnífico moinho de café que veio do Palace Hotel do Bussaco, este batedor de claras e esta batedeira de manteiga, que vieram todos do Palace Hotel do Bussaco. Houve um antigo gestor, diretor do hotel, que gostava muito, apreciava muito o trabalho que nós aqui levamos a cabo e, portanto, fez-nos o favor de oferecer estas peças que realmente são extremamente interessantes. Uma altura em que se cozinhava no tempo da guerra com carbureto, portanto, punha-se ali pedras de cálcio e um reagente, que eu aprendi isso em física, mas já esqueci, em química, e faziam-se fogareiros de carbureto. Este é um deles. São coisas do tempo da Segunda Grande Guerra, estes fogareiros. Pelo acumular de objetos que viram na cozinha, percebe-se que temos uma enorme falta de espaço. E isso é aqui exemplo. Nós devíamos ter uma sala só para estas coisas, porque todo o resto desta divisão é de tal maneira impressivo que isto distrai-nos daquilo que é o principal. De qualquer maneira, chama a atenção, são velhos instrumentos de trabalho, ali que servia para cegar os vários ancinhos, este também de madeira, diferente, com funções diferentes, mas gostaria de sublinhar uma peça que é a última, que é o cabaço. O cabaço era uma peça que se usava para se tirar a água das presas. Fazia-se uns pequenos muros de terra para aproveitar alguma linha de água, juntava-se ali água e o cabaço servia para regar, basicamente. Portanto, tem um cabo, tem aquele balde, chamamos-lhe assim, e era um instrumento que existia em muitas famílias. Há aqui também um objeto que devo dizer que tenho saudades de ouvir o trabalhar dos manguais. Isto chama-se um mangual e esta peça servia para malhar fosse a palha do feijão, mas sobretudo para malhar o milho. Depois de descamisado, amontoava-se e geralmente dois homens batiam de uma maneira
digamos, a descompasso, batia um, batia o outro, sempre ali, os dois, e o som do bater do mangual era muito, muito específico. E, entretanto, a coisa que me lembro de há 60 anos é realmente o barulho do mangual a malhar na eira. Esta peça penso que é para enxofrar e pronto, temos aqui um arado e este também, tá, é também, se é para abrir regos, está aqui o rego e ali outro arado. Estes eram puxados só com um animal, muito provavelmente. Uma coisa que eu já devia ter dito é que encontramos-nos no resto de chão de um edifício construído no início do século XVII. Isto foi construído para ser um celeiro. E estas tulhas, estas peças escavadas num bloco de calcário, devem ter servido para guardar cereal, para guardar, penso eu, milho. E penso também que a construção deste celeiro poderá estar relacionada com o facto da introdução do milho em Portugal no século XVI e um dos primeiros locais onde ele foi realmente começado a ser cultivado foi nos Campos de Mondego. Eu penso que poderá estar relacionado com essa grande riqueza que o milho introduziu no, na nossa agricultura, porque rende muito mais, exigiu a construção de estruturas que acolhessem essa produção. Acontece que a Pampilhosa, desde 1117, era pertença do Mosteiro de Lorvão. Portanto, as pessoas na altura tinham as suas terras, mas tinham que pagar renda ao mosteiro. E essas rendas eram sempre em géneros. E, portanto, eu penso que eles constroem isto no início do século XVII para receber as rendas em cereal, que provavelmente seria o milho. De qualquer maneira, passados uns séculos, todas estas tulhas foram usadas para guardar azeite. E a capacidade instalada aqui, nesta sala, em que inclusivamente dois grandes arcões de madeira foram forrados a folha de Flandres, aquilo que nós dizemos lata, para poderem acolher e conter o azeite. E a capacidade instalada, dizia eu, é de cerca de 7 mil litros de azeite. Com os 4 mil daquelas talhas, dá pelo menos 11 mil litros de azeite que eles aqui produziam. Nós temos algumas destes contentores abertos para se ver mesmo no fundo as borras do azeite, quer nestas talhas, quer naquele arcão que foi todo forrado a folha de Flandres. É realmente, eu acho esta peça absolutamente única, acho-a muito bonita na sua rusticidade, mas tem uns 400 anos muito jeitosos, muito bonitos, e é uma peça rara, porque não há muitas peças, digamos, de arqueologia industrial do século XVII. E nós temos aqui esta, muitíssimo bem conservada, muito bonita, e a contar-nos esta história de, enfim, da economia da terra. Tenho passado bem ao lareio, estimo-se ela encontrar.